Olá, olá! Seja bem-vindo ao CozinhaAfetiva.g. Eu sou Gigi Custô, chefe de cozinha, e hoje a gente vai ter aqui mais um super bate-papo, uma super conversa bem descontraída para que a gente tenha uma cozinha mais afetiva e mais natural. Compartilhe dessa ideia e vem com a gente! O nosso podcast de hoje, vamos falar, né? A gente vai falar aqui no nosso podcast sobre receitas de família, né? Aquelas receitas que a gente só vê na casa da gente, né? Que você vai na casa de outras pessoas e a gente não vê isso acontecer. E é muito legal, né? Porque essa semana que eu tô com uma situação na família e me remeteu também a esse caso aí das receitas de família. Eu geralmente trabalho com releituras de receitas, né? São receitas que já existem e que muitas vezes elas se perderam atrás, né? Com a industrialização, com a venda dos produtos aí super processados. E aí eu retorno lá para o antigo ou eu realmente faço uma releitura das receitas, né? Esses dias eu fiz lá a bolinha de queijo, que eu usei a batata doce, usei a batata inglesa, né? Tem a farofa de beterraba, que não é muito utilizada, a beterraba na questão da farofa. Mas também tem pratos que a gente quer fazer exatamente como a gente aprendeu, justamente porque nós não vimos esse prato em mais nenhum outro lugar, né? Sempre tem aquele toque que você fala, meu Deus do céu, como essa pessoa fez desse jeito, né? E é muito legal, e tem alguns aqui que eu vou contar para vocês agora da minha família, que eu só vi na minha família, né? Pudim de leite. Pudim de leite é uma coisa que a gente sabe que tem em qualquer lugar. Mas pudim de leite feito na panela de pressão, só vejo a minha mãe fazer, gente. Eu sei que terão outras mães por aí muito espalhadas, mas eu aqui, né, nos meus 43 anos de idade, nas minhas várias andanças, nas minhas viagens para fora do Brasil, eu nunca vi ninguém fazer pudim de leite na panela de pressão. Né? E a minha mãe faz na panela de pressão e eu nunca comi mais na casa de ninguém. Geralmente o pessoal faz no forno, né? No banho-maria, e a minha mãe também faz na banho-maria, porém na panela de pressão. Esse é um dos pratos que eu lembrei aí, que tem, né, que eu não consigo ver em outro lugar. Uma coisa também que é campeã, né, que todo mundo que já comeu, da minha mãe também, né, tô falando alguns pratos aqui da minha mãe, é o bolo cremoso de fubá dela, que fica certinho, separadinho, né, o fubá do creme. Também, né, geralmente eu vou na casa de outras pessoas, o bolo cremoso de fubá é completamente diferente da minha mãe. Sai muito diferente. Deliciosos também, gente. Eu não tô comparando o sabor, eu tô comparando coisas que você só vê na sua casa, tá bom? É uma coisa muito louca. Outra coisa que eu também convivo bastante, que eu me lembro que eu não vejo o sabor em si, né? De como é que fica a textura e o sabor quando aquela pessoa faz. A minha mãe sempre foi uma mulher super, né? Ela gosta de sair, ela gosta de viajar, sempre foi uma mulher super ativa. E meu pai sempre foi a pessoa mais calma, mais tranquila, que não gosta tanto de ir e vir, né? De viajar, de ficar indo muito pra cá e pra lá. Minha mãe já é mais ativa. E quando nós éramos criança, a minha família, né, reside em Jundiaí, eu nasci em Jundiaí, mas as minhas avós, né, que eu conheci, né, meus avós moravam em Bauru. Então, muitas vezes, a minha mãe queria visitar a mãe dela, visitar a sogra também, e meu pai não podia ir porque estava trabalhando. Nós já estávamos em férias escolares, mas meu pai não estava em férias do trabalho. Então, nós íamos. Quando a gente chegava, meu pai cozinha do jeito dele lá, quando precisa muito. Hoje em dia ele não cozinha mais, aposentado, minha mãe também está junto com ele o tempo inteiro, ele já não cozinha tanto mais assim. Mas nesse período, né, que a gente era criança, quando nós chegávamos, geralmente nós voltávamos domingo, e o trem saía de Bauru, nós íamos de trem, olha que delícia, a gente adora andar de trem, queria tanto que retornasse as linhas férreas do estado de São Paulo, que eram maravilhosas, eu andei muito, sou de família de ferroviários, né, meus avós eram ferroviários, e eu viajei assim até os meus 14, 15 anos, muito de trem. Né? Quando meu pai estava de férias, nós íamos de carro, mas quando não estávamos, e na minha primeira infância, né, quando eu era bem pequenininha, que meu pai ainda não tinha carro, nós íamos todos de trem. E são viagens incríveis, paisagens maravilhosas. Quem puder, né? Também, se algum momento tiver alguma região que tenha trem, eu sei que tem um de Belo Horizonte, acho que Vitória do Espírito Santo, dizem que é incrível a viagem, eu não tive a oportunidade de fazê-lo. E aí, quando nós chegávamos em casa, o trem saía 1 hora da tarde da estação de Bauru, e ele chegava em torno das 7h30, 8 horas da noite em Jundiaí, né? E muitas vezes, tinha uma época que meu pai estava sem carro, e aí a gente tinha que voltar de ônibus, chegávamos em casa quase 9 horas da noite, morrendo de fome. 3 crianças, né? Então, ou senão eu e a minha mãe, ou senão eu, a minha mãe e meus 2 irmãos. Né? De um certo ponto, pela diferença que eu tenho dos meus irmãos, que é 7 anos do mais velho e 5 do meu irmão do meio, eles não iam mais porque eles já trabalhavam. Naquela época, podia trabalhar com 12, 13 anos, já podia ter carteira assinada. E meus irmãos já trabalhavam, já queriam ter as coisas deles e já estavam ali. Então, chegou na cidade, eles já não iam mais. Então, eles ficavam com meu pai também. A gente chegava em casa, meu pai tinha feito lá, né, um ovo frito, um arroz e um feijão com pimenta do reino, que eu nunca comi aquele feijão em lugar nenhum. Eu fiz, né, uma receita aí de um feijão à la mexicana, brinquei que ele lembra o chile, só que não tinha carne. Às vezes vai pimenta, tem muitas pessoas que eu conheço que colocam pimenta do reino no feijão, sim, mas assim, a textura, o aspecto e o sabor nunca vi igual, né? Então são essas receitas que marcam muito, né? São essas coisas. Da minha avó, por exemplo, principalmente da minha avó Alice, tinha os doces passados na cal. Gente, doce de mamão, aqueles pedaços super suculentos passados na cal, iguais aos dela, eu nunca comi e faz anos. Desde que ela adoeceu, depois, né, ela partiu, ela ficou bastante tempo acamada e depois ela partiu. Assim, acho que nos meus 43 anos, eu acho que eu comi esse doce dessa forma pela última vez, eu deveria ter uns 16, 17 anos. Olha como faz tempo desse doce passado na cal, suculento, aqueles pedaços super generosos, né? Bem cara de vó. Né? Minha avó, por parte de mãe, também tinha uma carne de porco inesquecível. E o arroz dela, gente, eu não gosto de arroz papa, né? Arroz papa não, arroz para mim tem que ser soltinho. Mas o da minha avó jovem, dona Jovelina, chancha, baiana, retada, de caculé, o arroz dela, gente, ele era mole. Mas era um arroz tão saboroso, tão saboroso, tão saboroso, que eu falei que eu nunca vi um arroz papa ser tão gostoso quanto o dela. Maravilhoso. E da minha avó Alice já era completamente diferente, né? Da minha avó Alice, que é a mãe do meu papai, que é de Jaú, né? Falei que a minha avó Jovelina era de Caculé, a minha avó Alice de Jaú, né? Ela já fazia aquele arroz super soltinho, sabe? Aquele arroz que você... Nossa, também maravilhoso. E era assim uma nuance muito diferente, né? Que era casa, elas moravam perto, em bairros vizinhos, e nós íamos a pé. Essas lembranças também ficam, né? Que nós íamos muito a pé, da casa de uma avó para outra. A gente passava assim, por exemplo, 2 dias na 3 dias na casa de uma, 2 dias na casa da outra, e depois a gente ia embora, por exemplo. E era sair, né? Né, água e óleo, elas eram completamente diferentes para cozinhar. Mas quem tem o tino 100% de cozinha mesmo era a Dona Alice. Dona Alice era especial. O que eu quero trazer com isso, né? É falando assim no modo afetivo, falando do modo natural. Vocês perceberam que eu falei de pratos, né? Eu falei de comidas, mas todas elas eu não mencionei em nenhum momento algum aditivo que fosse algo sintético realmente. Pimenta do reino é algo natural. O bolo cremoso de fubá é natural. Eu falei do pudim de leite. Pudim de leite, a gente usa pudim condensado, leite condensado? Sim, usamos leite condensado nesse caso. É o caso mais fora, que tem assim um elemento mais industrializado que nós usamos, é esse. Os doces passados na cal, né? O que a minha mãe, né, fazia em relação aos alimentos, né, a maneira como meu pai temperava, tudo isso, se a gente for buscar esse doce passado na cal, né, que cal também natural, e a gente não vê mais, tudo isso é para trazer para vocês essas questões que, se você for buscar ali na sua família, as receitas da sua família, você já vai ter ali uma cozinha afetiva riquíssima, cheia de nutrientes, cheia de coisas boas, né? E que você algumas vezes sim pode revisitar. Com certeza você... utilizar aquele método também, né? Economia. Por que eu tô falando de economia? A pessoa fala, nossa, gente, economia, o que tem a ver uma coisa com a outra? Plano de uma alimentação afetiva e natural, o que a gente puder fazer para ajudar a natureza, para economizar gás que a gente usa, né? Que é um recurso natural, né? O gás de cozinha e uma série de coisas, tudo que a gente puder fazer para que a gente otimize os recursos é muito importante, né? A maneira de fazer o feijão também, se a gente puder substituir o pozinho milagroso, né, gente? Que milagroso não tem nada. Aquele pozinho pela pimenta do reino, por esses itens, olha quanta coisa. Então vai lá, né? Pede o caderninho da avó, da tia, da sogra, né? Vê lá da bisa, né? Gente, sempre tem receitas ali que vocês vão ver, que vocês vão lembrar do sabor. Isso que é o mais importante, que é o que eu insisto tanto. Quando a gente vai comer um alimento, né, gostoso, natural, eu não posso fugir daquilo que a pessoa tem como um paladar, como primeiro paladar, aquele paladar que faz ela ver estrelinhas, né, que faz ela brilhar os olhos. Eu tenho que ter esse paladar ali presente. E, nossa, você vê que ferramenta melhor? Não há ferramenta melhor do que receitas de família. Você já vai conhecer tudo ali já vai estar muito próximo de você. Então, o que eu quero levar nesse nosso grande e maravilhoso, né, papo da nossa cozinha afetiva.g de hoje é isso. E aí também tem uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é a minha tia Yolanda. Yolanda Teixeira Custódio. Lindinha, minha tia Landinha. Eu chamo ela de tia bebê, porque eu tenho 1,71 m, essa minha tia, ela deve ter 1,48 m. Ela é bem pequenininha, então eu chamo ela de tia bebê, porque eu pego ela, né, sempre abracei ela há muito tempo. E ela é minha madrinha também, uma pessoa incrível, de um coração imenso, amorosa, gentil, muito alegre. E ela tá passando por um período bem difícil, ela e a família dos meus primos, né, assim. Ela tá adoentada e eu tô gravando isso daqui hoje, né? E eu tive uma notícia não muito agradável em relação a essa doença dela, mas foi o que realmente me levou a pensar nisso e a trazer isso para vocês, pra gente aproveitar, né? Ela fazia também, né, quando ela podia cozinhar, uma carne temperada com pimenta do reino e cominho. Só ela também que dava aquele sabor, aquele toque, né? E como eu disse novamente, a gente foge daqueles temperinhos processados que tem lá, né? Temperinho para carne, temperinho para frango, temperinho para arroz, agora tem para pipoca, tem para salada, é uma série de coisas. Vamos resgatar essas receitas então? Vamos lá perguntar se não está anotado em lugar nenhum, porque você sabe, né? Nossas vovós, nossas bisas, nossas titias, elas sabem tudo aqui na cachola. Tá tudo na cabecinha delas, muitas vezes elas não têm anotado em lugar nenhum. E se elas não têm anotado, então cabe a nós sentarmos ali do lado e ver elas contarem aquelas histórias maravilhosas e tomar nota de tudo isso, e ir passando e ir substituindo por esses pratos. Eu tenho certeza que o que vai acontecer muitas vezes é você fazer uma releitura, colocando alimentos ainda que possam não só dar mais sabor, né? Porque eu tenho certeza que são pratos perfeitos, mas que você possa ter mais funcionalidade dependendo do ritmo de vida que você tiver. Tá bom? Então, esse é o nosso cozinhaafetiva.g, nosso podcast maravilhoso, né? Todas as quintas. Espero que vocês estejam gostando aí do nosso nossa conversa, das coisas afetivas e muito maravilhosas que tem por aí. Se vocês ainda não me seguem no Instagram, me sigam, @gigicousteau, no YouTube cozinhaafetiva.g também, tem o site gigicousteau, né? Então, assim, tem vários lugares aí para você conhecer a alimentação afetiva e natural, tá bom, pessoal? Então, fiquem atentos aí, ó. Hoje, né, nós estamos com esse circuito, né, com esse número aí de redes sociais, para que vocês tenham realmente acesso. Então, no YouTube tem receitas e aí tem a parte do bônus da receita, que você pode ter ali, né, o plus das receitas e uma série de outros assuntos, né? Tem os programas de televisão que eu participo, aí também tem no Instagram, as pessoas interagindo, fazendo perguntas, eu respondo a todas, tá? Podem perguntar no Instagram, no Facebook, e quando tem um tempinho, também pelo site você consegue fazer perguntas para mim e eu respondo, tá bom, gente? Então, até a próxima quinta-feira e muito obrigado por esse podcast maravilhoso. Até mais, beijo!